Está-nos a ouvir bem, boa tarde.
Boa tarde.
Consegue ouvir? Muito bem. Aqui ouvimos bem também. Eu queria abrir esta audição, queria cumprimentá-los. Nós estamos aqui na Assembleia da República para fazer a audição dos peticionários da petição 501. E estou aqui como relator da petição. O meu nome é Michael Seufert, sou deputado eleito pelo CDS-PP. Estão aqui comigo também os deputados Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, aqui à minha esquerda, e bem, neste caso, e aqui a deputada Sandra Ponteira, do Partido Socialista, que está aqui à minha direita, dentro deste, dentro do enquadramento aqui da Câmara. Está bem à direita do Luís Fazenda. Desculpem lá, eu sei que isto pelo microfone e pelo Skype dificulta a comunicação, mas não impede a boa disposição. Nós estamos aqui os três, esta audição é gravada e, portanto, é depois disponibilizada para todos os senhores deputados, além de o relatório que eu próprio farei por escrito e que depois é apreciado numa reunião da Comissão, até já na próxima semana, para cumprir os prazos regimentais que se impõem. No caso da vossa petição, depois do relatório enviado para os peticionários e enviada às partes interessadas que a Comissão definir. E cumpre-se assim o vosso desidrato. A intenção de ouvir os peticionários é poder, de viva voz, e mais do que aquilo que está escrito aqui, ouvir aquilo que é dito da vossa parte e os deputados fazerem perguntas. E, portanto, o esquema, e está-se a juntar ainda agora a nós, a deputada Rosa Areses, do PSD, que eu vou pedir para se sentar aqui do lado direito. Para estar visível para os peticionários. Eu daria a palavra 10 minutos para vocês poderem fazer a vossa explanação. Depois, os colegas daqui dos grupos parlamentares que quiserem intervir, intervirão por 3 minutos cada um. E no fim, devolvemos a palavra aos peticionários para poderem responder às questões que lhes foram colocadas ou algo assim. Compreendem bem Compreendem bem esta ordem de trabalho. Sendo assim, eu passava já a palavra, pedia só que se apresentassem quando usassem da palavra para fins da ata e dava a palavra por 10 minutos aos peticionários.
Queremos começar? Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor Presidente, que neste caso está em substituição do Dr. Batista. Senhores deputados, meu nome é Margarida Alice Souza de Rouco Amaral e sou encarregada de educação de um aluno neste momento do nono ano. Fui membro da Associação de Pais de Pré-Primário Primeiro Ciclo, do segundo e terceiro ciclo. Venho para já informar que a primeira peticionária deste documento que vamos hoje analisar não se encontra hoje aqui presente porque está internada no Hospital de Viana do Castelo, como podem confirmar. Desde já aproveito e agradeço publicamente à Ana Oliveira todo o trabalho que teve, altamente desgastante para a sua saúde. Justificar também esta videoconferência, como devem compreender, são 1.000 quilómetros que nos separam, ida e volta. Como devem compreender, cada um de nós tem as suas funções. E foi-nos impossível estar presentes, porque o ideal seria estarmos presentes olhos nos olhos. Isto para resumir, 10 minutos são poucos, eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Ponto da situação da agregação de escolas desde há 3 anos. Há 3 anos que se arrasta este processo de agregação. Não há Conselho Geral definido. Duas eleições ganhas pelo professor Sérgio do Nascimento. Tribunais, processos, vários. Pais, professores. Nunca houve homologação por parte do Ministério. A culpa desta situação, achamos nós, que é da responsabilidade do Ministério da Educação, pois já houve duas eleições e o Ministério da Educação não as homologou como devia ter feito. Entretanto, temos outra CAP, Comissão Administrativa Provisória, que veio para constituir o novo Conselho Geral Transitório, tendo feito nova eleição para todos os representantes. Nós, e quando digo nós, somos muitos dos pais daqui de Monção, que com esta nomeação ficamos satisfeitos, por uma razão simples. Tivemos muita esperança que pessoas oriundas de fora pudessem resolver este problema. No entretanto, com isenção, não é? Sendo pessoas de fora, não estavam de nenhuma forma ligadas nem a poderes políticos, nem sociais, portanto, são pessoas que não são integradas da nossa comunidade escolar. Em relação aos pais, como vocês sabem, já podem ter lido, há há três associações de pais que foram feitas em Valença, os documentos estão aí, foram feitas em Valença, e a base do trabalho destas três associações de pais é a única exclusivamente... Eu estou a interromper alguma coisa, desculpem.
Se me permite interromper, houve aqui alguma dúvida sobre o seu nome, porque não se percebeu muito bem quando se apresentou.
Margarida Alice Souza de Rouco Amaral.
Margarida Amaral, se for o primeiro e o último, não é verdade?
Sim.
Muito obrigado. Quero continuar. Obrigado.
A doutora Rosário desconhece-me bem. Entretanto, há três associações de pais que foram feitas em Valença e a única atividade reconhecida pelos pais desta comunidade é um postal de Natal e a eleição para elementos do Conselho Geral Transitório. Isto, em relação às outras associações que tivemos ao longo destes anos todos, é muito pouco. O nosso trabalho está devidamente arquivado na escola, todo o trabalho de cooperação com a escola pública das associações de pais à qual pertencemos ao longo destes anos está todo arquivado e foi louvado pelos vários conselhos pedagógicos. A criação destas associações na hora, com cotas altíssimas, e entraves à generalidade dos pais integrarem essas associações de pais, faz com que depois sejam os processos de alguma forma inquinados. E voltamos nós a processos administrativos no Tribunal Administrativo de Braga, com a eleição dos pais. Esta petição só peca por tardia. E porquê? Porque neste momento o Conselho Geral Transitório já foi formado, já está, salvo erro, a serem ouvidos os candidatos a presidentes do agrupamento, né? Diretores do agrupamento. Não era isso que se pretendia da Comissão. Da Comissão era que nos ouvissem para que se estabelecesse a legalidade e a democracia que tanto queremos implementar aos nossos filhos e que os nossos filhos aprendessem o que é fazer as coisas bem feitas. Vocês estão sentados na casa da democracia e nós, como pais, a nossa obrigação é ensinar aos nossos filhos o que é a democracia. Ainda acreditamos nela. Entretanto, há várias contrariedades, vamos chamar assim. Nós tivemos acesso aos documentos vocês disponibilizados. A nós impõem-se nos prazos para resposta. O Ministério da Educação não responde. Correto? Pronto. Eu gostaria de conhecer a resposta do Ministério da Educação. Acho que falha. Nós temos prazos apertados, temos, inclusive, somos obrigados a responder, não é? E eu queria saber porque é que o Ministério da Educação fica isento desta responsabilidade. Este processo não pode ser aceito num país democrático. Nós queremos eleições livres, alunos, pais, funcionários, professores, as entidades depois cooptadas, cada lista pode integrar. Agora, aqui há grandes coisas e pequenas coisas ao mesmo tempo que misturam a política, a má política, diria eu, com o que é a escola, que deve estar afastada de tudo e de todos. A escola deve ser isenta da parte política. Eu sei que isto é difícil. Sei, até diria quase impossível, mas aqui a Monção tomou umas proporções muito grandes. E se não, era talvez de perguntar ao Dr. Abel Batista como é que constituiu as listas para a sua candidatura à Câmara Municipal de Monção, nas últimas eleições autárquicas. Porque eu tenho aqui, e vocês também têm, as listas definitivas, os editais saídos da Câmara, e somos um meio pequeno, todos nos conhecemos, e eu consigo fazer, eu e qualquer um de nós cá em Monção, sentados à mesa de um café, consegue definir quem são os elementos integrantes desta lista. Quer à Câmara, quer à Assembleia Municipal, quer às juntas de freguesia, e quem são os oradores e apoiantes durante a campanha. É lícito? É. Não é ético? Possivelmente não. Eu já fui sujeito a um processo em tribunal, e só tenho um filho, Foram os anos muito maus. Finalmente, o processo resolveu-se a meu favor, e era interposto pela diretora da CAP, doutora Amélia Pires Novo, e pelo anterior diretor da CAP, atual presidente de uma das associações de pais, o engenheiro Joaquim Lobo. Eu acho que desta parte, se tiverem depois alguma dúvida, eu sei que não é a melhor maneira de falar, mas se tiverem alguma dúvida, depois perguntem. Vai falar.
Então, passamos a palavra. Peço desculpa, eu percebi que ainda tinha mais uma pessoa que queria falar.
Sim.
Então, muito bem, esteja à vontade. Nós ainda temos aqui 2 minutos no tempo que lhes demos, mas mais um ou dois também não será por isso que deixará de falar. Esteja à
pois,
vontade.
Não sei se será a melhor altura, porque a minha intervenção é um bocadinho longa e se calhar era melhor aguardarmos para a segunda parte dos
Então, se quiser, eu passava a palavra aos grupos parlamentares, que fariam as suas considerações e questões, e depois os senhores respondiam no tempo final. O senhor também faria ainda aquilo que tem a dizer da nossa parte, porque creio que não haverá problema. Deixem-me só dizer que esperamos naturalmente que esteja tudo bem com a primeira peticionária, e se é por essa razão que não vieram a Lisboa, tanto pior, mas que não fica a petição prejudicada nem os peticionários. Aliás, este tipo de audições por videoconferência deviam até, na minha perspectiva, falo aqui enquanto relator desta como de outras petições, ser um mecanismo utilizado quando as pessoas bem o entendem, porque não há razão nenhuma para se deslocarem, neste caso de Monção, mas eu sou do Porto e conheço bem, sei bem o que é fazer a Autoestrada do Norte, não há necessidade nenhuma, porque nos entendemos muito bem e acho que está perfeitamente explicado o vosso pedido. Eu vou passar a palavra então aqui à Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista, que... Eu passo a palavra à deputada Sandra Ponteira, do Partido Socialista.
Muito boa tarde. Quero cumprimentar os peticionários e, em vosso nome, todos aqueles mais de 600 subscritores da vossa petição. Também um cumprimento especial à Ana Oliveira e desejo, sinceramente, rápidas melhoras. De facto, esta forma de comunicarmos também é útil, porque eu também faço bem perto de 1000 quilómetros todas as semanas, sou de Vila Nova de Cerveira, portanto sei muito bem a que é que vocês se referem. Este assunto não é novo para mim, naturalmente, até porque já tem 3 anos e, enquanto nas minhas lides políticas estava em Vila Nova de Cerveira, tive um primeiro conhecimento com a vossa problemática. A vossa problemática que tem vindo a adensar-se ao longo dos anos. Eu apenas lamento, acho que é de lamentar que situações destas se coloquem, porque problemas, certamente, eles existem em muitos locais e muitas vezes, mas com esta dimensão não é muito comum vermos esta problemática. E principalmente, de facto, esta problemática quando num órgão que não vou discutir que se deve misturar-se com a política ou não, com as questões políticas, até porque tudo na nossa vida esbarra sempre em questões políticas, as nossas decisões, muitas vezes, sejam elas maiores ou menores, são decisões políticas, embora muitas vezes não tenhamos essa consciência tão clara. No entanto, parece-me que junto de uma escola e para o bem de uma comunidade, é o arrastar de uma problemática que realmente não se compreende. E eu tinha algumas dúvidas, porque apesar de tudo e apesar de ter algum conhecimento acerca da vossa situação, eu julgo que ela já se alterou um pouco. E eu gostaria de perceber exatamente se o Conselho Geral Transitório já se encontra mesmo em funcionamento. Pronto, se já funciona e se a partir daqui esperará um ano para eleger o Conselho Geral, provavelmente. Também questionar-vos se este Conselho Geral Transitório, se existe há quanto tempo e se foi efetuado o regulamento do processo eleitoral. porque para as associações diversas, sejam elas do pessoal não docente, seja para a Associação de Pais, tem que existir um regulamento eleitoral para que o processo ande para a frente. E eu gostava de perceber se esse regulamento do processo eleitoral foi aprovado e na altura por quem, se foi só pelo agrupamento de escolas ou se já é então o Conselho Geral Transitório que aprovará, de acordo com a lei, não é? Porque a lei prevê esta situação. E o que é que está previsto em relação aos pais e às associações de pais, a forma que prevê esse regulamento para a vossa eleição? E depois, eu já percebi, e ia-vos questionar, mas já percebi, relativamente às reclamações, elas estão dirigidas ao Presidente do Conselho Geral. Eu julgo que vocês já colocaram esta questão mesmo em tribunal. Isso, e o que é que o tribunal vos disse? Eu peço desculpa, mas vou ter que terminar, porque só tenho 2 minutos. Pelo menos estas questões, agradecia uma resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Rosa Areses, agora, do Partido Social Democrático.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar a senhora professora Margarida Amaral e, na sua pessoa, todos os peticionários e toda a comunidade educativa de Monção. Também desejar as melhoras à primeira peticionária e dizer que este assunto também, como a deputada Sandra Ponteira aqui afirmou há pouco, também não é novo para mim. Tenho conhecimento de várias etapas dele. Tomamos nota das vossas preocupações, das vossas afirmações, nomeadamente quando dizem que aguardam uma resposta do Ministério da Educação, e dizer que, sobretudo agora, nesta fase, vamos aguardar a petição seguirá os trâmites processuais e estamos aqui também, de certa maneira, sobretudo para ouvir, porque uma coisa é aquilo que nós tínhamos conhecimento avulso que nos ia chegando por várias vias, outra coisa é ter aqui informação em direto de pessoas que estão por dentro do assunto e que acompanharam todo o processo, e pronto, dizer no fundo que tomamos nota de tudo aquilo que disseram e que agora aguardemos que a petição siga os trâmites que são normais. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Queria também cumprimentar os peticionários, cumprimentar a Ana Oliveira, a professora Margarida Amaral e quem a acompanha hoje aqui no nosso debate, na nossa interlocução. Eu queria acompanhar-vos numa circunstância, porque este processo tem vários anos e ele tem características kafkianas, quer dizer, andamos que de Herodes para Pilatos, tribunais, não tribunais, entidades administrativas, protestos contra protestos, enfim, toda uma circunstância muito lamentável, novelesca, e que eu percebo o fundo da vossa petição e percebo também a ausência de resposta do Ministério da Educação. Ou seja, há aqui uma acusação política feita junto das entidades democráticas, de que a administração pública não foi imparcial neste processo, foi parcial, e na medida em que houve parcialidade política da parte de quem exerce competências públicas, há aqui um protesto que é eminentemente político. Entendemos que neste momento há um Conselho Geral Transitório que está em formação, portanto estão a decorrer audições necessárias para o efeito, e esperemos que o processo tenha a lisura e a legalidade que anteriormente não existiu. E, portanto, esse é o ponto em concreto. Quanto aos protagonistas políticos deste processo, eu creio que eles podem merecer uns, enfim, o aplauso da comunidade, outros o repúdio da comunidade, mas isso compete à comunidade. É destrinçar o trigo do joio e verificar quem usou ou não de uma situação de poder para abusar de uma determinada situação e de um determinado contexto. E, portanto, nós queríamos fazer votos que este processo siga em frente. Nós, pela nossa parte, do Bloco de Esquerda, continuaremos a insistir junto do Ministério da Educação para obtermos respostas. Nós, enquanto grupo parlamentar, já fizemos várias perguntas ao Governo sobre este processo e continuam sem resposta. Eu, aliás, tenho lá cerca de, não só sobre este caso, mas tenho lá cerca de 60 e tal perguntas que o Sr. Ministro Crato não respondeu até hoje. Espero que, enfim, neste mês e tal, pode ser que ele tenha um choque de consciência e responda às perguntas que a oposição lhe faz. Seja como for, eu queria endereçar um grande abraço via Skype aos peticionários e agradecer-lhes esta intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu diria só, enquanto relator, que fiz pedidos ao Ministério da Educação, ao Conselho de Escolas, à CONFAP e à CNIP, e à Câmara Municipal de Monção para se pronunciarem sobre a petição. Os peticionários, na minha opinião, ficariam prejudicados se nós ficarmos à espera destas respostas. E, de facto, ocorre que os pedidos que o Parlamento faz nem sempre são atendidos. E, portanto, aquilo que eu farei na semana que vem é colocar esta questão na Comissão de Educação, recomendando que se aprove o relatório para que a petição fique, até do vosso ponto de vista, digamos assim, chegue a um término. Farei novo contacto ainda esta semana, por via dos serviços da Comissão, com o Ministério da Educação no pedido desta resposta. E se ela depois vier, ainda que venha fora de prazo, nós incluímo-la depois, posteriormente, no anexo ao relatório, que é mais ou menos o habitual. E se não vier, enquanto Parlamento, só temos isso a que lamentar. Mas, neste sentido, eu passaria a palavra, então, de volta aos peticionários. Foram aqui colocadas algumas questões. Ainda tínhamos aqui um pedido, julgo eu, também de uma intervenção e, nesse sentido, passo a palavra de Lisboa para Monção. Esteja à vontade.
Só uma leve correção. Eu não sou professora, sou viticultora e o meu nome é Margarida Amaral. Agradecia que, a partir de agora, se dirigissem pelo meu nome. E a minha profissão é viticultora.
Margarida Amaral, está anotado. Muito obrigado.
Ora bem, vamos então...
Eu peço desculpa, eu tratei como professora, mas quero manifestar o meu maior respeito pela viticultora Margarida Amaral. E sobretudo dessas terras.
Muito bem, então o senhor, digamos só, é o Jorge Oliveira Fernandes que nos fala. Muito bem, então esteja à vontade.
Já agora, boa tarde ao senhor, estava à espera do senhor Presidente da Comissão, neste caso o senhor representante, mas já vi que escreve com a mão esquerda, o que é bom sinal que eu também sou esquerdino. E aos senhores deputados, eu conheço pessoalmente a doutora Sandra Pontedeira e a doutora Rosa Areses, portanto estamos quase em família aqui do Alto Minho. Agradecer o acolhimento da petição e dizer apenas que o local e a data foram mal escolhidas, devia ser sexta-feira, e aqui em Monção, se repararem aqui por cima da viticultora Margarida Amaral, encontra-se, brindamos Monção, é a festa do Alvarinho este fim de semana. Portanto,
nós não vamos perdoar o facto de não ter sabido isso de antemão, garanto-lhe.
São todos bem-vindos nesta data e certamente, se quiserem aqui aparecer, beberão bom vinho. Agora, em relação à primeira peticionária e grande dinamizadora desta petição, Ana Maria Abreu, Ana Maria Oliveira, a quem desejo as rápidas melhoras. Eu sou o Presidente da Assembleia de Pais, da Associação de Pais de Oladeu Martins, da Assembleia. O Presidente da Direção é piloto de helicóptero e encontra-se a apagar focos. Portanto, neste momento está com outra missão, é um dia de semana de muito trabalho e não podemos estar todos disponíveis para isto. Ele gostaria muito de estar aqui, mas infelizmente não pode. Uma correção que eu queria fazer em relação a um documento que foi publicado pela Comissão relativo à formação ou constituição da empresa Tríade. Eu tenho aqui um documento que vamos enviar para a Comissão, que é de 19 de abril de 2004, a publicação em Diário da República, da constituição da empresa Tríade, Centro Empresarial de Desenvolvimento Estratégico. E diz aqui, depois eu envio o documento: certifico que Patrícia Rodrigues Bacelar, Maria Amélia da Ponte Pires Novo, e Ana Ivone da Cruz Felgueiras, por elas foi constituída a sociedade em epígrafe, que é precisamente a Tríade. Portanto, se foi enviado um documento em que se pede que seja corrigida a situação, porque em abono da verdade devia ter sido dito, sim, que esta empresa foi constituída pela doutora Ivone e pela doutora Maria Amélia Novo. Portanto, fica aqui a correção e depois enviarei o documento, que já agora agradeço que também seja publicado. A forma como decorreu a eleição dos pais, e eu agora vou tentar fazer o ponto da situação, a forma como decorreu a eleição dos pais foi realmente estranha, porque havia aqui três associações, como já foi dito pela Margarida Amaral, que quiseram, que inventaram, duas delas foram inventadas na hora, apenas com fins de terem uma posição no Conselho Geral, e para a eleição do diretor. Não eram representativas, foram feitas à pressa, em cima do joelho, para que depois pudessem ter lá lugar. Portanto, essas associações não queriam agora, neste ano, em 2015, que houvesse novamente eleições, quando o Conselho Geral foi constituído todo novo. Portanto, veio uma nova CAP. Essa nova CAP tinha que começar a constituir o Conselho Geral Transitório todo de novo, e houve eleições para tudo, para os pais, para os professores, para o pessoal não docente, e quando chegou a altura dos pais, essas outras associações não queriam que houvesse eleições, e diziam que tinha que ser a mesma lista da outra vez. Iam refugiar-se num acórdão que, lido de forma um pouco enviosada, lhes diria que assim teria que ser. Ora, se nós tínhamos uma lista de 2012... e agora sermos obrigados, eu sou um deles, sermos obrigados a participar numa eleição em 2015, numa lista em 2015, porque um tribunal assim obrigou, não me parece que isto seja muito de um Estado democrático. Acho isto altamente estranho. Só que o que aconteceu foi que não queriam eleições, não as promoveram, e nós promovemos a convocatória dessa eleição. Logo que nós promovemos a convocatória dessa eleição, houve outra convocatória das outras associações. O que deu para aqui uma confusão. Quer dizer, houve duas eleições para a mesma coisa. Está bem? Em dois dias. Uma, creio que foi no dia 6 de abril, e outra no dia 7. Uma aberta à participação, o dia 7, aberta à participação de todas as associações que quisessem apresentar listas, a do dia 6 apenas com a lista de 2012. Nós achamos isto completamente contra aquilo que é um Estado democrático. E por isso é que aqui estamos. Estamos a dirigir-nos precisamente à Casa da Democracia, que é a Assembleia da República, para que constate e para que veja que temos aqui uma situação que não devia ocorrer num país democrático. No entanto... O que é que aconteceu? É que o próprio Ministério da Educação acabou por, havendo duas eleições, por validar a eleição do dia 6. Isto já foi posterior à tomada de iniciativa desta petição. Portanto, já estou após esta petição. O que é que acontece? Esta petição... entretanto, o Conselho Geral Transitório foi formado. Foi formado com esses elementos, já foram indicados elementos cooptados e entrou, aprovou o regulamento interno, já aprovou o regulamento concursal, já abriu o processo de concurso para o novo diretor, que já foi publicado, hoje são as entrevistas e, portanto, o processo já está adiantado. Portanto, em relação a esta petição, ela deveria ter... Quanto a mim, não levem a mal esta correção, devia ter sido analisada no tempo próprio. Agora está um bocadinho de tempo e pode servir como recomendação para o futuro, mas qualquer coisa que saia da comissão, qualquer indicação, será mais nesse sentido. Porquê? Porque O processo já rolou, entretanto, já estamos quase a terminar e seria mais prejudicial voltarmos a uma estaca inicial do que agora concluirmos o processo de eleição do diretor, porque a escola já está sem projeto educativo, sem regulamento interno, sem orçamento aprovado, até um ano sem plano de atividades. Há demasiado tempo. No entanto, pode servir aqui como exemplo para que este tipo de situação não se repita em lado nenhum. É claro que o Ministério da Educação deve explicações a esta comunidade e, se calhar, até um pedido de desculpas. Estamos a fazer aquilo que achamos que é o melhor para a comunidade e não nos querem deixar. Esta é uma terra de grande gente, gente corajosa, séria e capaz, bairrista e que vive em comunidade. Esta é a nossa comunidade. Temos a obrigação de a defender, pois esta é a nossa área de influência e era bom que o Poder Central funcionasse a favor da autonomia e da liberdade de participação das pequenas comunidades e que não nos tentassem subjugar, não sei com que interesses e que não são os da comunidade de Monção. Era isto no essencial que eu queria dizer em relação à petição. Vou agora, se ainda dá tempo, passar à Sandra Crespo.
Nós estamos um bocadinho apertados porque temos o plenário a começar, mas eu não vou naturalmente deixar de querer ouvir.
Boa tarde. Meu nome é Sandra Cristina Esteves Crespo. Eu não estou aqui só como elemento da Associação de Pais, mas também como mãe, como encarregada de educação de dois alunos deste agrupamento. Venho falar um bocadinho dentro do assunto que estou, porque eu tenho uma filha que é muito reivindicativa. Ensinei-lhes sempre democracia aos meus filhos, que as coisas têm que ser feitas limpamente, para ninguém nos acusar de nada. Quando é assim, vai tudo para a frente e vai bem, com a verdade sempre de frente. No ano 2013-2014, os miúdos tentaram formar uma lista para a Associação de Estudantes. O miúdo em questão, que ia ser, portanto, o representante, que era o Manuel Batista, dirigiu-se à professora Amélia, novo. A professora Amélia disse-lhe que ele teria que ir à comissão que ia dar os estatutos. O miúdo dirigiu-se à comissão de eleições. Não lhe foram dados os estatutos porque não sabiam. Perante a dificuldade, a mãe do miúdo dirigiu-se à escola, à secretaria, pediu então os estatutos para o miúdo poder formar esta lista, que entretanto o miúdo, aquilo que fez foi à internet procurar outros estatutos de outras escolas e formou a listazinha dele, que não foi aceito porque não estava de acordo com os supostos estatutos da escola de Monção. À mãe disseram-lhe que não havia, não era disponível, que supostamente foi formado, portanto, foi feito esse estatuto em 84, e como era do Diário da República da terceira série, não havia sumários. A senhora teve o trabalho de procurar manualmente todo esse ano, não foi encontrado. Lembrou-se, por um mero acaso, por conversas com outras mães, que o irmão tinha feito parte da comissão que fez este estatuto. Estes estatutos são de 88, na escola disseram 84. O miúdo, mesmo assim, não conseguiu formar a tempo a lista, houve votações, foi eleito uma pessoa. O miúdo, como presidente, fez uma petição à escola, eu vou ler os pontos, para anulação do ato eleitoral de 20 de setembro de 2013, convocação de novas eleições, anulação do ato eleitoral do representante dos alunos no Conselho Geral. Isto foi feito no dia 16, não sei se podem ver, o miúdo fez a petição, estão os baixos assinados, os miúdos que faziam parte da lista. O miúdo foi para casa às 8h30 da manhã, quando entrou na escola, o professor de psicologia disse-lhe: tens que ir à CAP, querem falar contigo. O miúdo encontrou, portanto, dentro da CAP, ou dessa linha da CAP, três representantes da CAP e a funcionária que recebeu o dito requerimento do miúdo. Isto no dia a seguir, às 8h30 da manhã. Foi-lhe dito ao miúdo, e nós acreditamos plenamente que conhecemos a mãe e o miúdo, são pessoas bastante conhecidas aqui em Monção e tidas bastante em conta, e foi-lhe dita pela Presidente da CAP, para, alertou pelo risco de disciplinagem que incorria o miúdo na apresentação deste requerimento. O miúdo foi para casa, explicou à mãe, e a mãe fez muito corretamente como deve ser feito, fez uma cartinha dirigida à professora da CAP, à diretora. Aqui tudo, nós temos aqui tudo. É uma senhora bastante formada em leis, por acaso a mãe do Manuel Batista, foi buscar todos os artigos direitinho e disse que achava que se o filho tinha feito alguma coisa para ser chamada à CAP, alguma coisa errada, ela como encarregada de educação devia ser chamada também. Né? Porque ela é menor, teve que lidar com 4 adultos, 3 da CAP e a funcionária que recepcionou o requerimento, que nós ainda não entendemos o que é que a funcionária estava, não é? A funcionária só tinha que entregar o papel, não sei o que é que ela estava. Pronto, ela mandou-lhe a cartinha à doutora Amélia e a doutora Amélia respondeu-lhe a dizer que era mentira, que não tinham dito ao miúdo que ele incorria em faltas disciplinares e não sei o que, não sei o que mais. Era um bocado a palavra do miúdo contra a da professora Amélia. Como era o último ano do miúdo, a mãe achou que era melhor deixar as coisas assim, porque estava a afetar o miúdo. Os miúdos fizeram uma manifestação pacífica, com muitos pais à volta deles. Disseram, inclusive, que os miúdos foram incorretos, nunca foram incorretos, não é isso que nós ensinamos aos nossos filhos. Eu, particularmente, e os pais que estávamos ali, estávamos pacificamente, se houvesse alguma coisa, a gente estava ali. Os miúdos não estão a fazer as coisas porque inventaram que querem uma lista, não. Eles queriam ter o mesmo direito que os outros tiveram. Foi eleito o representante, o ano passado a mesma coisa, só foi apresentada uma lista. A miúda que foi eleita é filha de uma funcionária, cuja mãe está na 6ª posição, salvo erro, para a Assembleia Municipal, nas listas do CDS. É grave quando a gente ensina aos miúdos uma coisa e lhes é mostrada outra. Nunca soubemos porque é que houve tanto entrave para os miúdos formarem uma lista. Qual é o interesse? O interesse é ter que o miúdo que seja eleito esteja também no Conselho Geral e que possa ser manipulado? Não sei. Qual é o interesse de pôr tanto entrave aos miúdos? Porque, no fundo, às vezes são formados, já vão assim formadinhos de casa, informados, para que as coisas podem funcionar bem. Estamos num país democrático e quem sabe se não sai daqui um político, não é, dos nossos miúdos, mas que saia bem, que saiba que as coisas, se seguirem bem, se for a verdade, tudo vai para a frente e se calhar Portugal vai ser melhor governado, digo eu. Agora, quando os miúdos com 15 anos, 16, já estão a ver que há aqui favoritismos, uma lista pode ser aceita e outra não, porque não tem os estatutos da escola, então digam-nos quais são os estatutos. Mas a tempo e horas de poder apresentar essa lista. E acho que disse tudo basicamente o que queria dizer.
Muito bem, muito obrigado. Então, eu, em nome da... Já agora deixa-me corrigir uma coisa, eu não estou aqui em nome do Presidente da Comissão, mas enquanto relator da petição, os peticionários, segundo as regras do Parlamento, são neste caso, para uma petição como esta, ouvidos pelo relator, em companhia com outros deputados da Comissão que se queiram juntar, como foi então aqui o caso do deputado Luís Fazenda, da deputada Rosário e da deputada Sandra Pontedeira. Nós agradecemos em nome da Comissão e do Parlamento esta audição e... quando for aprovado o relatório, que eu suponho que possa ser já na próxima semana, nós enviaremos também naturalmente aos peticionários, como enviaremos aos interessados. Sei que ainda há documentos que foram referidos aqui na audição que querem fazer chegar à Assembleia, tal como aqueles que referiram que o foram são publicados, também esses serão com toda a circunstância de igualdades, que é exatamente isso que, pelo aquilo que nos pugnamos aqui. Agradeço, muito obrigado, com muita pena de não podermos estar na sexta-feira à tarde em Monção, ou pelo menos todos. Até lhe digo, a Comissão de Educação reúne sexta-feira à tarde para ouvir o Sr. Ministro de Educação, não sobre estas matérias, sobre outras, mas até por isso estaríamos, com certeza, muitos de nós... Preferiríamos estar em Monção na festa do Alvarinho.
A feira dura 3 dias. A feira dura 3 dias.
3 dias, muito bem. Isso então já não há desculpa possível. Muito obrigado então pela audição. Obrigado.
Obrigado.
Boa tarde, obrigado.